Podemos.
Você tá bem? Parado?
Eu tô.
Tá. Fala pessoal do GCast, aqui é o Gabriel, host de vocês, junto com o Caio, e aqui a gente está no primeiro momento, um primeiro momento mais histórico, sobre o nosso programa especial, sobre o que aconteceu esse mês passado, com a filósofa Judith Butler. E o primeiro momento aqui, a gente vai conversar um pouco, eu tô com um convidado especial, retornando aqui ao programa, a gente vai falar um pouquinho sobre todos os um monte de textos, um monte de produção que se surgiu falando de como era medieval, aquelas coisas que aconteceram com a Judite, da perseguição e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. E a gente quer falar que não é. Aquilo não é medieval.
De primeira aquilo não é medieval.
Antes, só estamos aqui com o Felipe. Felipe. Sim. Frazão.
Tudo bom?
Lindo. Dá oi aí, fala...
Olá, meu nome é Felipe Frazão, eu estudo história, estudo imagem medieval. Em outro momento eu falei que eu estudava estética e não é verdade. Quer dizer, não é que não é verdade, é que são várias coisas que a gente... Vários elementos que a gente tem que tocar dependendo do nosso objeto, na demanda do objeto. Então, naquele momento, de fato, eu estava lendo muito estética e hoje eu me defino mais como alguém que estuda imagem, independente se é historiador ou não. Aqui a gente, hoje o Gabriel, a gente introduziu a discussão colocando a história em evidência, mas assim, eu acho que eu entendo que esse momento ele é atravessado também pela história.
Sim, né? Esse momento que nós vivemos hoje.
Não só esse momento, mas o momento em que... Assim, é verdade, essa frase ficou muito ruim. Mas assim, é esse momento em que acontece essa identificação com o passado.
Uhum.
Entende?
A gente começa a pensar o passado a partir do que está acontecendo hoje e tudo mais, né?
Sempre, esse tipo de anacronismo, ele faz parte, quase de uma maneira muito consuetudinária, você viver o seu próprio presente, a você se colocar enquanto ser no mundo.
Sim.
Entende? Então, sempre vai ter essas coisas. Tem uma área na filosofia que estuda praticamente só isso, chama ontologia. Ela parte desses pressupostos, né?
Uhum.
É lógico que a ontologia, ela pode se estabelecer como relação operativa, entre outras, de outras formas.
Uhum.
Mas esse pensar no passado enquanto constituinte, um dos elementos constituintes da sua relação enquanto ser no mundo, ele também é algo que pesa nessa constituição. Então, pode ir.
Sim, não, bom, e só dando um prosseguimento, como nós falamos, você é um medievalista, né? Se preocupa com o período que se caracterizou como chamado de história medieval, Idade Média, e eu como uma pessoa que estuda exatamente o período posterior da Idade Moderna, que é caracterizado pelo Renascimento e pela revolução científica, e é caracterizado no senso comum como um momento em que o Ocidente surge como essa potência criadora científica e tudo mais, a gente quer trocar um pouco bater um papo aqui sobre que muito do que a gente entende que foi a Inquisição aconteceu no meu período, na Idade Moderna.
Sim.
E a perseguição religiosa e tudo mais, e que na Idade Média, o que se produzia em cultura, em relação à cultura, de imagens e tudo mais, era muitas vezes mais livre ou com uma moral distinta, que hoje seria classificada como uma moral mais livre. É só ver as postagens da Maria Cristina, que vão estar linkadas na postagem no site, sobre imagens medievais referentes a sexo e tudo mais, do que no período que é considerado o período de grande avanço, entre aspas, da humanidade. Então fala um pouco sobre a questão da Idade Média, Fê.
Tá, então eu acho que eu entendo que o negócio é o seguinte. De fato, as relações para de estabelecimento desse elemento herético, elas vão começar a se estabelecer a partir de discussões que vão aí ter alguma preponderância no século X. Porém, elas vão se cristalizar no século XII. Porque o que é essa atribuição de um elemento herético? Para que ela é?
Porque a gente tá falando heresia. Porque a filósofa, a Judite, ela foi colocada como
heresia. Ah, vamos contextualizar isso. Tá, o que aconteceu lá no Sesc foi o seguinte. Isso ela fala muito melhor no texto dela, eu sugiro que vocês linkem.
A gente vai linkar que saiu pela Folha.
O texto que saiu pela Folha, porque não dá para falar por ela, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, ocorreu um congresso organizado por um convênio entre a USP e a Universidade de Berkeley, que trouxe vários intelectuais, inclusive de Paris 8. Então teve uma atmosfera internacional, assim, esse lugar. E era um congresso sobre teoria crítica, que é uma área da filosofia que vem aí da escola de Frankfurt, com os textos do
Horkheimer.
Do Horkheimer e do Adorno, né?
Sim.
São os dois iniciadores discursivos do que se coloca enquanto teoria crítica. E, então, sendo como grande nome da USP, o professor Vladimir Safatli, que fez uma fala que tá no YouTube fenomenal, assim, sabe?
A gente vai deixar todos esses links na postagem, viu, gente?
Essa fala é fantástica. E sim, tá no YouTube, é verdade. Eu acho que escutar esse podcast vai ser meio complicado nesse sentido, porque exige essa certa contextualização, que exige uma busca em outras fontes. Mas o lance é o seguinte: teve essa manifestação contra a Judith Butler em um congresso no qual ela não iria falar. Sim, ela se não me engano, ela foi mediadora em uma das mesas. Ela também tem texto sobre teoria crítica. Isso a Maristela poderia até falar melhor.
Ela vai falar.
Ela tem texto também em teoria crítica. Só que ela encabeça uma produção que tem hoje quase 30 anos, né? 28 anos. Que é o Gender Trouble. Que não sei como é.
Problemas de gênero.
Problemas de gênero. Foi traduzido como problemas de gênero. Que vai colocar essa questão, isso está no texto das
como o texto ele não está aberto para todos, é bom dar uma contextualizada.
Em relação, da Folha?
É, tipo, só assinantes da Folha podem ler ele integralmente. A gente conseguiu, porque muito provavelmente você leu o que a Maria Cristina postou na linha do tempo dela.
Não, eu li normal, mas enfim, o fato é que ela encabeça essa produção que depois vai ser chamada de ideologia de gênero. Entende? Só que é uma denominação errada. Ela encabeça simplesmente uma produção que entende o gênero enquanto performance. Não necessariamente enquanto algo definido, que deve ser definido pela sociedade, de maneira absolutamente vinculada ao seu gênero biológico.
Uhum.
De maneira muito porca isso.
Não, a gente vai tratar melhor disso quando a gente conversar com a Maristela.
Tá. Não, porque ela falou um negócio muito, assim, eu fiquei impressionado, assim, com a agilidade dela, que ela falou assim, olha, nós nascemos numa sociedade no qual a mulher é obrigada, no futuro dela, a se comportar de maneira absolutamente feminina, uhum, a casar com um homem, a ter filhos, e tudo isso é como se tivesse uma teleologia pré-estabelecida no dia do nascimento dela. Uhum. Aí, entenda isso, e aí você vai vir me falar de uma ideologia de gênero.
Sim.
Entende? E o modo como essas coisas estão imbricadas na sua visão de mundo, na sua cosmologia, na sua até nas suas relações religiosas, de certa maneira, de fato, esse exemplo que ela trouxe coloca em xeque essa noção de ideologia, uma vez que uma pessoa que tem essa visão, ela está muito mais próxima de ter uma ideologia de gênero do que a própria pessoa, produção, né? da Butler, que é o Gender Problems.
Uhum.
Mas, para mim, assim, a simbolização fulcral, assim, desse acontecimento foi o fato de terem queimado uma efígie dela.
Sim.
Isso é um boneco que simbolizava ela. Era um boneco...
Tipo queima de Judas.
Como se fosse uma queima de Judas. Era um boneco que tinha algumas características específicas. Ele era inteiro, pelo que eu vi...
Masculino.
Ele era inteiro preto.
Sim.
Ele não tinha tanto essa distinção, por mais que irônico, agora pensando bem, que seja. Não, mas a distinção principal dele, enquanto mulher, era um sutiã com uma cor bem quente, assim. Eu não sei se era um rosa choque ou um vermelho, eu não consegui identificar.
E tinha o rosto, né,
dela? E tinha o rosto impresso dela.
Tinha um boneco também do FHC.
Nossa, o boneco do FHC eu não vi. Olinda, né? É. Não, não sabia que tinha essa coisa.
Não, um boneco igual ao do FHC, porque teoricamente o FHC é um dos maiores comunistas do Brasil e tal.
É.
Tem esse discurso sendo criado.
É, não sabia.
É.
E vários cartazes em inglês. Hashtag, fora, acho que era show Judite.
Isso.
Uma coisa assim. E era sempre esse tratamento com uma imagem. A imagem dela e o risco. E a tentativa de uma anulação. Era o boneco sendo queimado. Era tudo... Tudo isso acontecendo e muito se comparou com o processo inquisitorial de queima das bruxas, das
Sim,
mulheres acusadas como bruxas.
Muito, muito.
E se vincula esse procedimento,
uhum,
com a Idade Média. Então, é o Brasil medieval, é o Brasil que volta à Idade das Trevas. Vocês podem cortar isso, mas... Tem no canal do YouTube do professor aqui da psicologia. Ele fala sobre, no fim do vídeo, que ele fala assim, o que vocês querem? Querem voltar no tempo? Querem nos silenciar? Querem diminuir o debate? Sem o debate, não há produção de conhecimento. E aí ele volta a pergunta, vocês querem voltar à Idade Média, à Idade das Trevas? Então, sempre se colocou, sempre é complicado, mas está se colocando até agora essa ideia de Idade Média e de Idade das Trevas, sempre com essa noção de um momento em que não se produziu conhecimento, em que a filosofia era silenciada,
uhum,
que nesse sentido a liberdade de debate também era devastada. Então é muito complicado essas coisas, e a gente vai falar aqui de história também, mas eu acho que vai por essa construção do outro.
Sim.
E não necessariamente só pela história.
Retomando a questão da alteridade que a gente já falou no episódio com você mesmo da intolerância religiosa, né?
Também a questão da alteridade. Eu preparei um outro rolê aqui, mas, uhum, mas aquilo ali, eu acho que é uma relação da alteridade, sim.
Uhum.
Agora, como que, como eu falei, a Inquisição, ela se dá em momentos, ela começa a ter debates em momentos, em alguns momentos em que ocorre uma profusão de interpretações religiosas cristãs, mesmo a partir do século X.
Uhum.
Porém, é no século XII em que essas discussões começam a se cristalizar, justamente por essa visão de um outro, pelo próprio convencionamento do que é esse outro.
Uhum.
Então, primeira coisa é você criar esse elemento herético.
Sim.
O que é o elemento herético? Quais são essas atribuições?
Uhum.
E qual é o principal intuito de você criar o movimento, esse elemento herético, essa construção do herético?
Uhum.
É você se colocar numa posição no qual você legitima a sua monopolização em relação a esse contato com o extraordinário, com o transcendente.
Sim.
Entende?
Então, só é uma negação do outro.
É uma negação do outro a partir da reafirmação da sua autoridade.
Uhum.
Então, é um movimento de aglutinação, de aglutinação em relação aos argumentativa e de silenciamento do outro. Só que ainda no século XII, essas coisas elas não são levadas a cabo por uma máquina estatal, como vai acontecer na Idade Moderna.
Sim.
Entende?
Sim, exatamente.
Até porque, a rigor, a igreja não queimou nenhuma bruxa.
Sim.
Quem queimava era o Estado.
Exato.
Quem torturava, todo aquele aparato material, técnico,
uhum.
de tortura mesmo, era estatal.
Uhum.
Então, o argumento de autoridade, ele vem na imbricação e ele é originário, mesmo que seja originário na Idade Média, ele não se dá na Idade Média com essa imagem, ele é originário do comportamento autoritário.
Sim.
Entende? Então você, além de criar uma ortodoxia, você atribui à ortodoxia não só a salvação, mas a vigilância em relação a ela.
Exato.
Entende?
Exato.
Isso se dá com as primeiras escolásticas e com os primeiros... a primeira geração escolástica, né?
Uhum.
E você vê esse movimento inicialmente dentro da igreja. Quando, por exemplo, o Abade Suger de Saint-Denis compara a realidade material que deveria de existir na igreja, falando assim, olha, no paganismo também é assim, no paganismo também se coloca o alimento, as oferendas em ouro, em cálices de ouro, por que a gente não vai colocar o sangue de Cristo no material nobre também?
Uhum.
Entende? E a querela dele com o movimento mais ascético da igreja, muito posto por Bernardo de Claraval, por exemplo,
uhum.
é exatamente isso. Por que todo esse enriquecimento de imagens, uma vez que a salvação ela é absolutamente destacada desse elemento material? Então, é interessante como que, mesmo na Idade Média, assim, mesmo na Idade Média não, mas, enfim, essas coisas já aconteciam há muito tempo. Se hipostasia nessas duas posturas religiosas um debate absolutamente intelectual,
uhum.
de posições que vinham, ou melhor, de posições que vinham se consolidando enquanto opostas desde os gregos. Isso é basicamente aquele afresco de Rafael, do Escola de Atenas.
É, Michelangelo.
De Michelangelo, na Estância da Signatura. Sócrates aponta para cima e Aristóteles para baixo. Uhum. É basicamente se vê um debate acontecendo nessa inércia.
Sim.
Lógico que muito basicamente, né?
E dentro, então, dessa perspectiva, que é bom notar, e eu vou deixar também na postagem um texto da professora Laura de Melli Souza, que é um debate dela com o Legoff, que o Adoni passa no curso dele, o texto da Laura, sobre como os modernos criam, né, essa, A noção de uma idade das trevas, ela é construída pelo Renascimento.
Absolutamente.
Ela é construída pelo Maquiavel, pelo Lorenzo Valla, por todo esse pessoal do Renascimento italiano que muda o conceito, né, o significado semântico de antigo, moderno, entendeu? De velho. E tudo isso para referendar o que acontecia na Antiguidade Clássica e negar o que aconteceu no que se chamou de Idade Média. Exatamente. Tanto que o próprio nome Idade Média, ele inclui um telos em si mesmo, né?
Sim. Né? Sim.
Se ela é média, ela tem um fim. É uma história que tem fim.
Sim, sim. É um momento entre essa iluminação grega
E a iluminação e a, moderna.
E a revivação, a reativação dessa iluminação grega a partir da revisitação dela pela Idade Moderna.
Né? E pelos pensadores humanistas e tal.
Sim.
E é uma questão interessante porque quando se coloca isso que o Felipe falou, de que a Inquisição ela foi um aparato estatal de garantia do monopólio da opinião e do monopólio da ortodoxia dentro dos aparelhos estatais, você engendra e intensifica a mudança do caráter institucional do próprio Tribunal do Santo Ofício, que é sim criado em fins de Idade Média, em 1360, 50, não tenho certeza, mas que no contexto, principalmente no contexto ibérico, e no contexto francês, se alia ao Estado, e aí passa, principalmente no contexto ibérico, por conta do regime do padroado e todos os elementos de formação institucional daquele Estado, né? Portugal e Espanha são realmente os primeiros Estados modernos a se formar em um caráter burocrático, por conta, enfim, do contexto do final da Reconquista e tudo mais. Quando você une o Tribunal do Santo Ofício com o Estado, é aí que a Inquisição se torna exatamente ativa no sentido da queima, que foi muito vulgarizada, ok? Ela foi muito... A gente tem uma noção de uma perseguição sistêmica e dos oprimidos, que é uma bibliografia, uma historiografia marxista já ultrapassada, que não cabe mais aqui entre a gente. Mas o caráter de perseguição é exatamente moderno. Esse caráter... Tanto que com a reforma e toda essa questão, muito do que se passou na Alemanha foi até no sentido inquisitorial, não institucional, mas no sentido de perseguição, foi muito mais intenso. Tem igrejas luteranas que foram muito mais intensas nessa perseguição do que a própria igreja católica. No sentido desse combate à opinião que não é ortodoxa. Desse combate à ortodoxia. Tanto que a ação da Inquisição, ela se dá na colônia, ela se dá na... Tem o trabalho, já vou deixar recomendado, o Salvo Melhor Juízo. Os Salvos Melhores Juízos sobre Inquisição, que se não me engano são dois, que você tem uma advogada que trabalha sobre a Inquisição, a atuação da Inquisição sobre os índios brasileiros em Curitiba.
Nossa.
No século XVII. Na virada do 17 para o 18. Então, viu? É século 17. O século 17, que é 1700, é o século onde acontece a perseguição mais detidamente. E por contrapartida, também é o século onde você tem a crise da consciência europeia e a avivação da revolução científica. É onde se escreve, é quando Bacon escreve, é quando Locke está escrevendo. Então, esse cara, a gente não pode ser dualista assim. A Idade Média, ela foi um lugar de trevas e apenas trevas. E ela não foi, ela foi um lugar em que, que teve essa caráter polissêmico, assim como a Idade Moderna, certo?
Sempre tiveram silenciamentos, né?
Sim, o silenciamento ele tá posto dentro de um sistema opressor.
De um regime de um poder que funciona na primazia de um poder central.
Exato.
É muito interessante, assim, eu achei um livro aqui no meu computador, é bem interessante sobre essa origem da
do Hans Hedger,
que é da Jennifer Dean, né? History, A History of Medieval Heresy and Inquisition. Né?
Depois você me passa essa referência?
Passo. O livro é bem interessante, ele é sintético e ela coloca algumas coisas legais, inclusive em relação à etimologia, né?
Uhum.
Porque a todo momento a Inquisição, ela aparece enquanto... E mesmo a definição de heresia, ela aparece enquanto... na dialética do debate.
Uhum.
E não como algo posto dessa forma essencialmente repressiva, né? E ela traz que a etimologia da palavra heresia é do grego hereses, né? Que significa escolha, né?
Uhum.
Que de fato reitera essa ação deliberativa,
uhum.
Entende? Uma ação deliberativa que posteriormente vai ser uma ação deliberativa em relação à rejeição à ortodoxia.
Sim.
Né? E da ortodoxia como sendo esse grande compêndio, esse grande receptáculo de uma verdade. Né? Criar a Inquisição, ou criar a ideia de um comportamento herético, de herege,
uhum.
Se dá no interior da operação, sempre da criação desse outro. Só que, porém, o que eu queria colocar aqui, quando se cria quando se cria no século XII esse primeiro esforço para se colocar em debate a definição desse elemento herético, se atenta a um próprio período.
No então, século XII?
No século XII, eles se atentam primeiro a problemas internos,
uhum.
Entende? Até porque não existe uma estruturação do que seria esse elemento mágico na sociedade, por exemplo, estruturação como existe na Idade Moderna, de uma mágica da elite e comportamentos expedientes mágicos populares. Não existe.
Não existe essa separação dada que é muito clara no Renascimento.
Ela é embebedada por esses expedientes culturais, ela embebeda a sociedade, entende? Então é muito difícil extirpar esse comportamento,
uhum.
Entende? Elas entram nessa, né, até nessa plasticidade do próprio rito e na construção de um argumento de autoridade também dentro da magia. Então o padre da igreja, quando ele está escrevendo, ele está muito mais preocupado com os elementos que ele entende enquanto da categoria de heréticos no interior da igreja do que fora dela. Fora dela tem outros debates e tem outros comportamentos. O que ele acha inadmissível é a heresia de acordo com o que ele vai definir ali. O autor, porque são várias posições. É um debate. É isso que eu quero suscitar aqui.
O que
é um debate intelectual.
O conceito de heresia é um debate.
É um debate intelectual. Que, embora ele comece no século XII, ele vai ter um fim no XIV. Ele vai se estruturar muito depois.
Mas ele é resolvido.
Ele é resolvido.
Uhum. Então,
assim só... como o expediente... Assim, esse mesmo expediente intelectual, ele vai arrefecer a própria Inquisição, uhum. No século... 17?
17. Tanto que o que acontece é que o que o Felipe falou, então, que no século XIV você tem uma definição, e aí você tem, durante esse período, todos os concílios em que você tem a formação E a vitória, grandes vitórias papais, que é tanto que é no século XIV que se resolve a grande cisma do Ocidente. Por exemplo, que é o papato de Avignon e toda aquela questão. Sim. Então, o século XIV, e aí eu estou referenciando aqui o trabalho que só tem em italiano do Paolo Prodi, o trabalho Ius Silvano Pontífice, né? O que seria meio que o Pontífice Soberano ou algo do gênero, em que a tese central é que o primeiro estado moderno é o papado. Seria o Vaticano, né? Que se forma justamente no século XIV com os concílios, principalmente o concílio de Pisa de 1434, em que, a partir disso, com esse arrefecimento, só vai ter uma retomada das questões. O concílio de Pisa já é século XV, já é a resolução final, mas que só vai ter uma retomada dessas discussões com justamente a ação de um rapaz chamado Martin Lutero.
Sim.
E aí, o conceito de herege vai ser insuficiente, o conceito medieval de herege vai ser insuficiente dentro da concepção moderna, certo?
Sim, porque ele é uma escolha. O herege, na realidade, ele é agente dentro de uma escolha.
Uhum.
E essa definição, ela caminha até a segunda geração da escolástica.
Sim.
São os
espanhóis?
Na realidade, a segunda geração escolástica, ela se dá na Península Ibérica, ela se dá na atual... Nessa Europa setentrional, na França, na Alemanha. Só que o grande expoente dessa definição herética é José Tester. Se escreve com dois S's. José, G-R-O-S-S, né, de grande. Tester. T-E-S-E-T-E. No qual é uma definição, assim, que se coloca essa escolha como a preponderância para caracterização do herege. Né? E Götze Teste era um grande matemático, sobretudo, um cientista, astrônomo. Né? E outra faceta da magia durante a Idade Média era que esses procedimentos cirúrgicos, né? os barbeiros e a leitura dos manuais árabes, todas elas colocavam essa mística árabe ou uma mística antiga enquanto parte procedural desse pensamento cosmológico, científico.
Sim. Então, a retomada do Hermes Trismegisto entra exatamente nesse sentido.
Sim, é indissociável essa mística medieval, essa mágica de uma linguagem simbólica, científica. E como todo mundo sabe, a igreja tinha grandes cientistas, né?
Sim.
Se você fosse perguntar para Santo Anselmo, ou talvez para, não sei, Aquino, se eles eram filósofos, eles jamais iriam se comparar com Platão.
O Aristóteles ele é referenciado como o filósofo.
Ou Aristóteles, jamais iam falar isso. Eles se auto-intitulariam cientistas. O único cara que se auto-intitula filósofo é Abelardo. Isso geraria só um debate aí grande, enorme, mas enfim. Extirpar do pensamento medieval a sua própria característica de racionalização é você simplesmente violentar um dos elementos mais presentes na sua própria essência. Nem substância, na essência do que é o pensamento medieval. E assim, o que eu colocaria como mais interessante nesse quesito é essa preocupação muito interna, é esse olhar absolutamente alocado no seu tempo, entende? Que não se... que de maneira contraditória não se faz quando o outro é colocado como medieval. Ou o outro é colocado como praticante de um crime hediondo, no qual você não vai ter nenhum argumento para sustentar a sua defesa, como é o caso da pedofilia.
Uhum.
O texto da Butler que vai estar
na
postagem é vergonhoso. Em determinado momento ela tem que se colocar como uma pessoa que não é pedófilo.
Ou que não defende a pedofilia.
Assim, enfim, eu fico sem palavras. Mas assim, é você sempre nessa criação do outro, desse outro medieval, no momento em que se cristaliza a ideia da heresia,
uhum.
é a heresia dentro da religião. É uma autoridade que se dá de maneira a se projetar no outro. No par. E aqui, a alteridade, ela é afastada. Ela é afastada e colocada em outro contexto, em um contexto de idade das trevas.
Sim. A grande questão que me parece é que, é claro que você tem episódios de caráter de afastamento, como a própria perseguição àquele culto francês do século XI ou XII, as cruzadas albigenses e tal, em que, por causa exatamente do caráter popular desse tipo de atuação. Mas quando você tem a própria discussão, é bom lembrar que as universidades são criadas num contexto religioso, né? E o princípio de uma universidade é exatamente a discussão. A academia nasce justamente por causa da teologia, ou não? Tô falando besteira.
Eu não diria que... Eu não colocaria necessariamente na teologia, mas ela nasce nesse contexto no qual as fórmulas simbólicas mobilizadas, elas, por uma ciência ou por um debate, seja ele qual for, elas vão passar de maneira transversal a essa visão de mundo no qual a teologia, ela é um fator constitutivo.
Uhum.
Entende? Então, o que eu quero colocar aqui é que mesmo a criação do herege durante a Idade Média, ela é posta por um debate e não pelo silenciamento.
Não, pela negação do debate.
E não pela negação do debate.
Uhum.
E não pela criação desse... mesmo por um intelectual, como é o caso do Christian Dunker, e não... pela substituição desses significantes para você criar um novo, né?
Uhum.
Na realidade, você pega esse significado, você esvazia ele, você coloca esses novos significantes.
É um significante totalmente, né, alheio da sua realidade.
Difratário, não tem nem como colocar dessa forma, né?
Porque aí entra naquela questão que são coisas que são realmente, que nem você falou, indefensáveis. Então você precisa... Porque o conteúdo do que você está combatendo, do que esse pessoal que queimou a efígie da Judite está combatendo, é exatamente tirar o conteúdo que tem dentro do discurso dos pensadores, das pessoas que pensam gênero, e enxertar nele coisas que são consideradas completamente hediondas.
Mas você entende o quanto que às vezes essas... Às vezes não. Nesse debate, essa operação ela acontece tanto do ponto de vista do progressista que coloca a Idade Média como forma simbólica dessas trevas e desse comportamento que tende sempre a reprimir, mesmo a fala da Judith Butler ou qualquer evento do gênero. E... No outro lado, é posto por pessoas que queimam a efígie dela e que tentam associar essa imagem dela ou de todas as pessoas como pessoas que tentam, no limite, infringir direitos humanos da criança e do adolescente, entendeu? O que eu vejo nesse esvaziamento e substituição de significantes é algo que, utilizando a própria psicanálise do Christian Dunker, é o que o Lacan chama de fora-clusão.
Uhum.
Entende? É uma operação fora clusiva que acontece tanto em relação ao intelectual que, de maneira, eu diria que contraditória, se encastela na academia e chama essa pessoa para o debate, quanto essa pessoa que não quer debater, porque ela não vai mudar as opiniões dela, independente do que você fale.
Uhum.
Entende? Então, de certa maneira, eu vejo uma... hoje, assim, é lógico que é uma opinião muito... muito
pessoal.
E pessimista. Mas eu vejo uma certa aporia nessas... né? Nesse comportamento fora inclusivo, que acontece em duas mãos, em dois sentidos.
Uhum.
Embora, se acontece em dois sentidos, em uma mesma direção.
Sim.
Então,
e eu acho que só... E é importante que o caráter dual, que exatamente não só a Idade Média, como a Idade Moderna teve, por ser exatamente esse momento... De avanços tecnológicos, científicos e conceituais, mas no mesmo período dessa formatação de um Estado que combate a heresia, é muito significativo do quê? De como a gente não pode assumir, a gente não pode exatamente encastelar a nossa opinião, certo? É que nem você falou, é o mesmo posicionamento do progressista que combate que combate simplesmente e do conservador que também apenas combate.
Eu ando pensando sobre essas coisas e essa é a única visão que eu tenho.
Uhum.
Para mim, qual seria um procedimento que se põe como diferente nessas coisas? É a simples não reatividade.
Uhum.
É o comportamento, digamos assim, de não opressão.
Exato.
É tão difícil para mim, porque eu não tenho nenhuma palavra. Porque eu sou exatamente essa pessoa. Às vezes eu me vejo exatamente como essa pessoa que se isola em um determinado lugar. E lugar, eu digo, nem lugar físico, mas que não escreve para um grande público, que não se dirige para isso, que não tem essa atividade que a Cristina, que a minha orientadora, tem esses outros tipos de leitores que habitam as redes sociais, ou que os meninos têm em relação a um podcast, né? E a um site que divulga textos e tem uma linguagem simples, com teses fantásticas, assim. Então... eu acho que é para se repensar esse ciclo tautológico de um pensamento pretensamente intelectual ou intelectualizante que, na realidade, sequer usa as armas que tem para mudar ou para tentar mudar a realidade.
Uhum.
Bom, é basicamente isso.
Acho que é isso. Acho que a gente fechou. É bom... eu acho que... É isso. Ficou ótimo. Obrigado, Fê, pela sua participação. Quer divulgar alguma coisa?
Não.
Não? Qual vai ser a música pra finalizar?
A música pra finalizar?
É. Eu quero uma música e uma recomendação cultural. Um filme, uma série, algo que você esteja vendo e é isso.
Tá, uma música e uma recomendação cultural.
É.
De um filme e de uma série.
É, ou de uma série.
Tá.
Ou de um livro também.
Ou de um livro. Tá.
Mas sem ser livro acadêmico.
Sem ser livro acadêmico, por favor. Olha, de música, vamos colocar alguma coisa... Vamos colocar uma coisa bem... Eu só tô conseguindo pensar em Handel e em Lacmé.
Mas pode ser o Lacmé.
Pode ser Lacmé?
Aham, como escreve?
Não, Lacmé não é o nome do compositor. Lacmé é uma ópera. Vamos colocar Lacmé, não, sério.
Mandar um Rammstein também.
Ah, um Rammstein, legal. Então foda-se.
Vai ser um Rammstein?
Pode ser um... Porque você sempre coloca um rock, né?
Pode ser, colocar a gente já colocou...
Colocar ópera no meio.
Não, pode.
Ou Camila Cabello, vai ficar muito...
Não, a gente... A música final vai determinar todas as músicas do cast.
Caramba!
Quando o Rogério colocou uma música clássica, a gente colocou música clássica no dele.
Ah, ele colocou música clássica?
Sim.
Ah, então foda-se. Coloca o
Flower
Do It, da ópera Lakmé. O compositor é o Léo Delibé.
Uhum.
Porque a gente tá falando coisas muito darks, assim. Eu acho que eu tô, no momento, assim, a vinda da Judith Butler, eu não acho que... Eu acho que a inocência minha ficar, ou de todo mundo lá, né, ficar... como é que eu diria? Vai, pessimista.
Uhum.
Por isso que ela veio aqui. Não é que... É que eu acho que a presença dessas pessoas, elas catalisam a vinda de opiniões. Elas mostram uma realidade. Elas tornam o que era latente, patente dentro das relações sociais.
Uhum.
Então, como é um momento, esses momentos de pessimismo, eles mobilizam muito essa ideia, essa concepção estética, talvez de uma feiura ou de um escurecimento, de uma tristeza. Eu acho que Lakmé é muito legal porque é algo sublime, assim, essa ópera. Embora o enredo seja bizarro. O enredo da ópera é bizarro. Porra, a composição é maravilhosa. Tem um comercial de carro.
Tem um comercial de carro?
Tem, pô. Você já ouviu essa música?
Eu já ouvi essa música.
Tenho certeza absoluta.
E o livro? Ou filme ou série?
Talvez o apelo estético do Hannibal. Hoje a menina tava... uma amiga nossa tava falando. Um amigo nosso tava falando do Hannibal.
Da série do Hannibal.
Da série do Hannibal.
Show.
Então, porra, nossa, é maravilhoso.
Então ficou o Lakmé e a série do Hannibal.
É, olha
só. Ok. Peraí,
série do Hannibal super dark, né?
Ah, mas você é dark.
É,
você é
dark.
Gótica trovosa, cara.
Você te falou uma hora.
É.